Tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Wind News, seu giro de notícias internacionais.
Olá, então, caros ouvintes aqui do programa In the News. Eu sou o professor André Frota e estou hoje aqui com o professor Marcos Souza, que é professor aqui dos cursos de Direito aqui da Uninter, professor aqui da casa. Hoje o professor Jefferson Ferro, que é o âncora do programa In the News, não pôde estar presente. Eu vou estar procurando fazer a mediação aqui e também dialogando com o professor Marcos, que é um convidado especial que nós vamos procurar tentar assim, utilizar ao máximo e com a maior frequência possível dentro da disponibilidade dele, para que ele possa estar aqui com a gente comentando os temas da conjuntura nacional e internacional. Tudo bem, professor Marcos?
Olá, André. Um grande prazer estar aqui com vocês. Primeira vez realmente com o programa e matando saudade aqui também dessa sala aqui da rádio web da Uninter.
Sim. Vamos lá então, professor Marcos. A gente até tem uma seleção aqui de notícias que apareceram nos principais periódicos, nos principais jornais internacionais, esses que são os principais formadores da opinião pública internacional, esses grandes jornais que têm essa capacidade de produzir opinião pública internacional. E entre as notícias que apareceram, a gente tem até notícias de clubes aqui do Brasil, clubes de futebol do Brasil, que por um acaso apareceram, não sei por qual motivo, enfim, talvez o professor possa me esclarecer, assim, um motivo aleatório que acabou.
Eu acho que a questão da vitória do Flamengo, da Taça Libertadores e mais o brasileiro, acho que é uma notícia que por si só já, é uma notícia internacional que por si só já daria para ocupar o programa inteiro, mas, enfim, né?
vamos para as notícias menores antes.
Isso,
e depois
exatamente.
A gente chega na mais importante.
Exatamente.
Então, vou dar aqui a notícia dessa primeira manchete que está no site da BBC. E assim como o Jefferson procura fazer, eu vou tentar ler ele aqui na própria headline. Então, Mexico rejects US intervention after Trump outlines drug cartel plan. Então, parece que o próprio Estado mexicano, na figura do seu presidente, o Manuel López Obrador, acabou dando um pronunciamento rejeitando em grande medida qualquer ato, qualquer possibilidade de intervenção norte-americana no Estado mexicano, não é, professor Marcos?
É, exatamente. Na verdade, é a segunda vez, né, que o Trump levanta essa bola, né, de oferecer ajuda militar ao México para resolver a questão dos cartéis e da guerra dos cartéis de droga no México. E realmente é uma situação que parece fora de controle, pelo menos para os nossos olhos, mesmo eu que sou carioca. Assim, extraordinário o que vem acontecendo por lá, né? O número de homicídios no México mais do que triplicou nos últimos 11 anos. Nós vimos recentemente aquela cidade, na cidade de Culiacán, a questão da tentativa de prisão do Ovidio Guzmán, né? Então, de um grande traficante de drogas, filho do chefe do cartel de Sinaloa. E, quer dizer, a polícia mexicana cercou a casa dele, prendeu, mas logo se viu superada no que diz respeito ao armamento dos traficantes que cercaram a região e ameaçaram a vida de várias pessoas e levando a uma situação cinematográfica, né, em que o governo mexicano teve que abrir mão, teve que soltar o traficante para preservar a vida das pessoas e para evitar que a cidade virasse um verdadeiro campo de batalha, né? Então, eu acho que esse caso do Guzmán é assim, emblemático realmente do problema que se vê no México. Mas, no que diz respeito aos Estados Unidos oferecer ajuda, né? Então, isso já seria estranho para qualquer país, digamos assim. Mas, especialmente no caso de México e Estados Unidos, existe todo um histórico, né, de intervenções americanas no México. Né? Nós devemos lembrar aí que o México perdeu metade do território dele para os Estados Unidos, quer dizer, Califórnia, Texas, né? E Arizona, enfim. Então, existe um trauma muito grande dos mexicanos em relação a qualquer oferta de ajuda americana nesse sentido. O México, por sinal, já é um país que sofreu também outros tipos de intervenção. O caso, por exemplo, da França no século XIX, que tentou impor um imperador ao México. Então, tudo isso mexe muito com o orgulho de qualquer país, mas especialmente com os mexicanos, né? Então, a oferta, obviamente, tem que ser rejeitada.
E, professor Marcos, e aqui, eu acho que o que também chama muita atenção nesse caso, especificamente, é um pouco o que a manchete procura demonstrar, é a sua morte de 9 cidadãos americanos em território mexicano, esses que parte deles são da comunidade mórmon, e que essa comunidade acabou se manifestando e intimando a Casa Branca a se manifestar e tentar até passar a atribuir essa nomenclatura de grupos terroristas como esses grupos, ou esses cartéis que estão entrando em disputa. Como é que a gente pode ver as consequências esse grau de designação poderia ter?
Pois é, então realmente é bom lembrar essa situação, né? Então, recentemente, famílias mórmons foram emboscadas numa estrada, né? Morreram crianças, morreram mulheres, e um crime absolutamente bárbaro e realmente envolvendo cidadãos americanos. E aí, no caso, realmente, esse projeto do Trump de igualar esses cartéis a organizações terroristas, o que até realmente tem uma certa razão de ser, no momento em que nós vemos cidadãos americanos sendo emboscados, né, sendo assassinados sem motivo algum, né, então não eram pessoas diretamente envolvidas com o tráfico de drogas ou com a guerra ali. Então, é o tipo de situação que, dentro da prática americana, justificaria realmente essa equiparação. Essa equiparação, em termos de consequências, existem algumas consequências realmente positivas até para o México, porque é sabido, e é uma das questões que o presidente do México levanta, né, é que boa parte das armas que são usadas pelos traficantes são armas compradas nos Estados Unidos. Então, houve um levantamento, eu não sei o período de tempo, mas de 10 mil armas, inclusive fuzis de assalto, que foram adquiridos nos Estados Unidos para os cartéis mexicanos. E, havendo essa equiparação, então, o crime, por exemplo, dos americanos que vendem armas para os mexicanos se tornaria muito mais grave, porque aí esses americanos estariam colaborando com organizações terroristas. Também abriria um caminho maior para o bloqueio do dinheiro do tráfico de drogas mexicano nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, os americanos são consumidores das drogas que passam pelo México e que passam por esses cartéis. E esse dinheiro, em grande parte, ele volta para o México ou é enviado para outros países. Então, essa equiparação ajudaria realmente o próprio governo mexicano a melhorar, digamos assim, o combate ao tráfico de drogas. Mas, não é uma coisa assim, unânime em termos de consequências, né? É uma questão bem polêmica.
E até assim, me parece que ele também poderia abrir um precedente por parte do Estado americano de algum grau de intervenção, de algum grau de interferência mais direta no próprio território mexicano, talvez, não é, professor?
Sim, na verdade, nós sabemos que a política externa americana, ela acaba, como é que eu vou dizer, criando label, como é que a gente diz? Taxando determinadas ações que não são do interesse da política externa americana e intervindo em determinados países, muitas vezes por questões que são mais econômicas. No caso do Trump, a gente sabe que ele tem essa, quer dizer, uma opinião pessoal minha, né, uma visão de superioridade dos Estados Unidos em relação ao México. A gente vê na questão do muro, por exemplo, né? Então, ele fez toda essa campanha criticando de uma forma, beirando o racismo, os mexicanos, e dizendo que o México ia construir o muro, que o México ia pagar o muro, quer dizer, os Estados Unidos iam construir o muro e o México ia pagar. Então, existe realmente, por parte do Trump, desde sempre, um discurso muito agressivo em relação ao México e que, obviamente, afeta a política interna mexicana, as eleições mexicanas.
É isso aí, professor. Vamos, então, aqui passar para o nosso próximo, para a nossa próxima manchete, também do site da BBC. E ela tem o seguinte título: Go Master quits because AI cannot be defeated. Então, essa manchete acaba chamando atenção para um dos principais jogadores desse jogo chinês, que é um jogo milenar, né? Que acabou se aposentando e se colocando, olha, jogando a toalha, num certo sentido, para o papel da inteligência artificial em conseguir responder, em conseguir superar. Isso é até uma coisa que no xadrez já se havia, em certa medida, alcançado, mas parece que nesse jogo aqui, chinês, isso não tinha acontecido ainda e tinha um jogador ainda capaz de ser o principal, o jogador mais importante. Essa notícia ela acaba também chamando atenção para essa dimensão da inteligência artificial, né, uhum, professor? E o quanto ela tem entrado, quanto ela tem se envolvido, enquanto ela tem impactado e vai impactar ainda mais, uhum, esses múltiplos setores da nossa sociedade, seja no direito, seja na economia, seja nos negócios, no campo da política. Como é que o professor vê essa questão?
Em que relação à inteligência artificial, existem vários desdobramentos, né, que nós não podemos ainda sequer imaginar até onde eles vão. Por exemplo, no campo das licitações. Então, o governo brasileiro luta, né, para que ele possa pagar menos na compra de produtos, né? E nós temos hoje em dia um sistema de licitação que ele é feito pela internet. E, bom, normalmente deveríamos ter pessoas na frente dos seus computadores, olhando a tela e decidindo o quanto elas pretendem ofertar e o quanto elas estão dispostas a ofertar para vender o seu produto para o governo, né? Hoje em dia já existem softwares que ajudam as empresas a tomar decisão, ou seja, a empresa ela não vai mais oferecer necessariamente o preço mais barato, aquilo que realmente poderia ser o melhor para a administração pública brasileira. Hoje em dia existem softwares que ajudam as empresas a não ir tão baixo no preço quanto normalmente elas iriam, né? Então, ou seja, determinadas tomadas de decisão, uhum, elas são feitas de uma forma que criam, por exemplo, no caso de uma licitação, uma vantagem competitiva para uma empresa que tem um determinado software e que esse software está estudando as tomadas de decisão das outras empresas, está fazendo estatísticas de o quanto elas são capazes de reduzir os seus preços e tudo mais. E isso, além de trazer essa vantagem competitiva para essa empresa, causa um prejuízo para o governo, porque aquela empresa eventualmente poderia ofertar muito menos para um determinado produto, mas o software vai ajudar ela a vencer a licitação sem ir tão barato assim na sua oferta, né? Uhum. Então, esse é um dos exemplos. Então, a inteligência artificial, ela coloca determinadas pessoas em certas vantagens. Aí, no caso, era um jogo, é o Go, uhum, que poderia afetar, por exemplo, apostas, né? Ou na área de apostas, por exemplo. Uhum. Né? Então, se você tem uma pessoa num determinado jogo que ela está sendo ajudada por um software, né? Mesmo que seja um jogo de pôquer, por exemplo, né? Uhum. Onde você pode, hoje em dia, colocar um ponto no seu ouvido, né? Ou coisas do gênero. Então, isso realmente abre grandes coisas. E eu, da minha área, que eu sou da área de propriedade intelectual, direito autoral, a inteligência artificial hoje ela tem gerado uma série de controvérsias no que diz respeito a quem é o autor de determinada obra. Porque para o direito brasileiro, autor é sempre uma pessoa física. O direito brasileiro não admite nem mesmo que o autor seja uma pessoa jurídica. Claro, uma pessoa jurídica pode comprar os direitos sobre uma obra, uhum, mas o autor no Brasil é sempre uma pessoa física. E hoje em dia nós já temos na Amazon milhares de livros cujos autores são computadores, são softwares. E alguns desses livros, que são geralmente livros técnicos, eles custam mais de $100. Existem livros de medicina que foram escritos por softwares e que custam mais de $100. Né? Agora, na minha opinião, esses livros, na verdade, são violações de direito autoral. Porque o software, na verdade, ele faz uma busca, ele recebe informações e que, na verdade, são de livros e artigos científicos, etc.
E agrega isso.
E agrega isso e dá uma forma e se coloca isso à venda. Né? Então, na minha opinião, esses, na verdade, esses livros envolvem plágio. Mas, enquanto a celeuma persiste, né, eles estão sendo vendidos.
Sim. De fato, esse tema da inteligência artificial, ele ainda vai render muito debate, né, professor, e muita discussão, porque são muitas empresas que estão se adaptando. Tem a própria indústria 4.0, né, que é essa indústria que se utiliza da inteligência artificial, como se fosse um novo salto tecnológico, né? Uma nova revolução industrial que acaba incorporando também essa dimensão da inteligência artificial de uma maneira muito mais sofisticada que até então já se fazia. E isso vai acabar nos rendendo ainda muitos elementos para a gente debater. Passando aqui para o próximo, professor, nossa próxima headline. A gente tem então aí essa notícia da CNN, né? Que tem o seguinte título: Trump contradicts testimony and himself by claiming he never directed Giuliani on Ukraine. Então a gente está vendo, né, professor, ali no caso do Estado norte-americano, a gente está vendo o processo de impeachment, que já está em acontecimento. Né? Tanto, na verdade, ela iniciou na Câmara dos Deputados, né, no Congresso norte-americano, onde os democratas têm maioria.
Isso. Né?
E no Senado, onde os republicanos têm maioria. Então, parece que o que está acontecendo ali agora é uma chuva de testemunhas e de um jogo de assim, depoimentos contra depoimentos, discursos contra discursos. E tem muita coisa vindo à tona nessa fase do impeachment. Como é que o professor tem enxergado isso?
Pois é, interessante que esse processo ele começou de uma forma despretensiosa, ou seja, bom, vamos iniciar isso, mas nós sabemos que não vai chegar a lugar nenhum. Foi a ideia inicial, né? Então, os democratas falaram e até, digamos assim, aqueles que o fizeram não por, digamos, politicagem, mas por uma convicção de que tinha realmente alguma coisa errada, né? Porque a gente sabe na história do mundo que muitos impeachments acontecem muito mais por questões políticas do que por questões reais, né? Mas, nesse caso, aqueles democratas que realmente me convenceram de que estavam movidos por uma indignação e tudo mais, eles diziam, olha, nós vamos iniciar porque eu acho que tem que ser iniciado. Mas não vai dar em lugar nenhum, né? E, na verdade, à medida que as coisas foram prosseguindo, foram surgindo realmente indícios graves e o Trump ele também se atrapalhou muito com a sua defesa. Ele acabou dizendo coisas que o prejudicavam naquele arrobo dele de dizer o que pensa, de não ter assim, muitos freios, né? Então, nesse momento, já começa a haver uma brecha realmente para um impeachment dentro da questão da previsão da Constituição americana de que o presidente ele pode sofrer impeachment por suborno. E aí, geralmente, nós pensaríamos, bom, suborno seria o presidente sendo subornado, né? Só que a Constituição americana, ela usa a palavra de uma forma muito solta. E, na verdade, então, existe a possibilidade de nós interpretarmos que o presidente ele pode sofrer um impeachment se ele tentou subornar alguém. E a descrição que tem surgido até da boca do próprio Trump parece muito com um suborno, ou seja, ele tinha milhões de dólares a oferecer à Ucrânia para a guerra civil no leste da Ucrânia, né? E a Ucrânia precisa desesperadamente desse dinheiro porque ela está perdendo essa guerra, porque, na verdade, ela está combatendo indiretamente com a Rússia, né? Então, é uma guerra velada contra a Rússia. E a Ucrânia precisa desesperadamente desse dinheiro. E o Trump, basicamente, ao que parece, disse, olha, o dinheiro vai, já foi votado. Então, quer dizer, existe uma vontade do poder legislativo americano em te repassar esse dinheiro, mas eu só vou te repassar esse dinheiro se você me ajudar a combater o meu adversário político. Então, isso para mim parece suborno.
Sim, e é uma tese, né, professor, que ela acaba ganhando muita força e o que me espanta é o fato de senadores ou mesmo assim, membros do parlamento republicano ou mesmo senadores eventualmente podendo mudar de posição caso isso avance para o Senado. E esses senadores tendo que se deparar com esse trade-off que é ou eu vou impeachment o Trump ou eu vou prejudicar a imagem do Partido Republicano diante de um escândalo que passa a se tornar consenso na opinião pública norte-americana.
Uhum.
Então, esse dilema que os republicanos vão ter caso essa tese ela ganhe uma força muito grande dentro da opinião pública norte-americana, eles vão ter que enfrentar. E aí não vai ter jeito, eles vão ter que tomar uma decisão se eles vão preservar uma candidatura ou vão manchar a imagem do Partido Republicano escancarando para a opinião pública que eles estão acobertando um presidente só porque ele é do Partido Republicano, né, professor?
E como o Trump ele não é um republicano histórico, né?
Sim.
Ele é uma pessoa que caiu um pouco de paraquedas, como boa parte dos republicanos de velha guarda não gostam dele.
Uhum.
Então, pode ser que na última hora nós tenhamos uma debandada realmente dos senadores republicanos no sentido de vamos nos livrar dele e a próxima eleição a gente vai ter um outro candidato que não vai ser ele, né? Porque,
sim,
na verdade, a tendência é que ele seja o candidato à reeleição, né? E pode ser, né, dentro de um movimento interno que ainda não está,
uhum,
visível, né, que haja esse interesse do Partido Republicano. Bom, ele já governou aí quase que o mandato todo, né? Vamos nos livrar dele e vamos para os próximos 4 anos.
E tem as primárias ainda, que,
uhum,
elas ainda não finalizaram.
Uhum.
Então, eles podem escolher um outro candidato nas primárias.
Uhum.
Né? Teoricamente, o Trump seria o candidato, em tese, seria o candidato mais legítimo. Essa é a prática, né, do,
uhum,
Partido do Republicano. Mas a gente ainda tem as primárias e ano que vem tem uma eleição. Então, por mais que fortaleça o Partido Democrata um impedimento ser executado,
uhum,
não é sinônimo absoluto, ainda que seja um forte indício, de que uma candidatura republicana não seja competitiva, uhum, diante dos democratas que estão presentes, né? Seja a Elizabeth Warren, uhum, seja também o próprio Joe Biden, que era um dos principais ali potencialmente investigados, né, diante, uhum, dos casos que estão vindo à tona com relação ao impeachment, né, professor?
Em relação à Ucrânia, né? Porque é interessante que acabou desviando, né? O que ele estava fazendo, o que o filho dele estava fazendo na Ucrânia, o filho do candidato democrata, né?
Exatamente, que era assim, o tiro meio que foi saindo pela culatra, né?
Uhum.
Então, a gente já está chegando aqui no finalzinho, professor, do nosso programa, mas faltou um tema muito importante aqui, que é essa notícia que saiu na CNN. Eu vou ler ela em inglês,
uhum,
né, para a gente ter a dimensão da notícia em inglês.
Isso, uma notícia internacional.
Uma notícia internacional. Force is with Flamengo as River Plate stunned em Copa Libertadores final. Como é que é esse negócio aí, professor? Eu estava vendo o segundo tempo do jogo, eu não sou flamenguista, mas eu estava vendo o segundo tempo do jogo e eu não consegui enxergar nenhuma possibilidade de uma virada relâmpago que aconteceu. Acho que nenhum flamenguista conseguiu entender. Acho que ninguém conseguiu entender aquela virada do Gabigol, que de repente saiu um gol, saiu outro. Como é que foi isso daí, professor?
Pois é, olha, bom, eu não tenho por que não confessar, né, que eu sou flamenguista, né? E é muito interessante, assim, vou dar um depoimento aqui, né? De que eu tinha certeza absoluta de que a gente ia vencer. Juro, eu acordei com absoluta certeza de que a gente ia vencer. Não tinha a menor dúvida.
Sim.
E eu fui vendo aquele jogo e falando assim, mas não é possível, eu tenho absoluta certeza. Eu reconheço que o Flamengo não está jogando tão bem,
uhum,
contra o time argentino, né? Contra o River Plate. Realmente, o River Plate estava jogando melhor. Mas sabe aquela certeza absoluta, assim? As vozes na minha cabeça me diziam que isso ia acontecer, né?
A realidade não está encaixando com a minha certeza. Não,
exatamente.
Exatamente. Alguma coisa tá errada.
É, e as vozes na minha cabeça ficavam me dizendo que, né? E aí veio o natural, veio aquilo que tinha que acontecer.
Enfim, tava, né? É, ou seja...
Que tava escrito nas estrelas, né? Que era a vitória do Flamengo e que é um fato realmente internacional, né? Inclusive, algumas pessoas dizem, né? Agora vai ter o Mundial, né? Vai ter... E alguns dizem assim, ah, mas... É, se o Flamengo ganhar do Liverpool e tal, isso não é relevante porque os times europeus não dão valor a essa taça, né? Eu falo, olha, isso é papo de quem já viu que não adianta fazer mandinga contra o Flamengo, uhum. Né? Então, vocês já estão achando uma desculpa para quando vier a vitória do Flamengo, vocês, né, poderem dizer que o Liverpool entregou alguma coisa então, assim. Mas é uma notícia internacional, sem dúvida nenhuma.
Mas foi muito impressionante essa a virada, né? É assim, o futebol ele proporciona esse tipo de, vamos dizer assim, puxada de tapete. Tem jogos que... Por exemplo, o basquete é um jogo muito emocionante de assistir. Porque ele é muito intenso o tempo inteiro. Uhum. Mas é muito difícil que um time que esteja lá, enfim, que está com um quarto inteiro para trás, ele consiga reverter.
Exatamente.
Em geral, aquilo reverte assim, com uma diferença muito pequena de cestas. E, uhum. E realmente é muito intenso o jogo. É muito legal de assistir o basquete. Mas o futebol, eu acho que ele tem essa coisa de... Como a diferença de gols ela é muito pequena, é muito difícil marcar um gol... Tudo pode acontecer em um intervalo de tempo muito curto.
É verdade.
E esse jogo do Flamengo contra o River mostrou essa, enfim, essa coisa do futebol que daí deixa todo mundo... Mesmo, enfim, que não era... Por exemplo, eu não sou flamenguista, mas vendo o jogo você fica completamente boquiaberto. Falando, o que aconteceu? Como é que foi que eles fizeram esse gol?
Então... Exatamente. O basquete, geralmente, assim, um time que esteja realmente mais fraco, sim. Né? E o Flamengo estava mais fraco, uhum. Do que o River naquele momento. É muito difícil, né? Conseguir fazer essa virada, como você disse, né? E eu vou te dizer assim, que foi um jogo que eu não consegui nem curtir, né? Eu sofri barbaramente durante 88 minutos, né? Então, o que eu senti foi uma sensação de alívio, assim. Eu não conseguia nem...
Para com essa tortura, por favor. Chega, não aguento mais. Então, professor, a gente tem ainda 2 minutinhos. Uhum. Eu vou comentar, então, essa última headline que a gente tem aqui. Também uma notícia da CNN. E ela tem o seguinte título. Amazon Deforestation Rate Hits Highest Level in Over a Decade. Então, o que essa notícia quer dizer, ela chama atenção para esse grau de desflorestamento na Amazônia. Isso foi um tema da agenda internacional quase que o primeiro semestre inteiro. E desde o início do novo governo que assumiu esse ano, 2019, uhum. O tema das queimadas, por um lado, na Amazônia, uhum. Do desflorestamento na Amazônia, eles também vieram com muita força. Como é que o professor vê essa questão? A gente tem ainda uns minutinhos.
Rapidamente, eu tenho muito cuidado com essas notícias. Uhum. Então, por exemplo, essa daqui é uma notícia que saiu também na imprensa brasileira, mas que eu não tiro ainda uma grande... interpretação, porque a gente tem que ver com muito cuidado o significado das palavras, ou seja, aqui, por exemplo, estão falando de rainforest, né? Então, que são as florestas como a floresta amazônica, né? São essas florestas úmidas, enfim. Então, nós temos que ver se esse desmatamento ele é de floresta realmente nativa, né? Ou como já se falou em relação à parte das estatísticas, se são florestas que já tinham sido derrubadas, voltaram a crescer e foram derrubadas de novo, uhum. Né? Porque isso mexe tudo em termos de estatística. Né? Uhum. Da mesma forma, muita gente faz a confusão entre derrubada de floresta e queimada, e a queimada muitas vezes ela é em cerrado, muitas vezes ela é em áreas que já eram de plantação, né? Então, não estou dizendo que a notícia está errada, nada disso. Ora, o que eu quero dizer apenas é que nós temos que tomar muito cuidado. Esse ano nós tivemos, então, um deflorestamento e nós tivemos queimadas, que são duas coisas diferentes, graves, ambas muito graves, né? E então nós temos que ver a qualidade dessa floresta que está sendo destruída, né? Porque eu conheço assim, a Amazônia de leste a oeste, E é muito interessante a diferença brutal entre a floresta nativa e aquela floresta que cresceu depois de um desmatamento, né? Então, em termos de biodiversidade, de qualidade, né? Então, a grande preocupação que eu tenho, e essa notícia ela é assustadora por causa disso, é porque ela nos passa a ideia de que 9.700 quilômetros de floresta amazônica, então eu estou supondo aqui pela terminologia deles e também pela nova visão que o INPE tem dado, né? Uhum. De que seja uma floresta realmente nativa.
Uhum. Então, de fato, esse é um tema que não é a primeira vez aqui no In The News que a gente acaba comentando, professor, como ela é uma notícia frequente, né, que acaba aparecendo nas manchetes internacionais. A gente volta e meia tem que comentar ela e ela sempre rende reflexão, né, tanto pelo grau de desinformação que existe sobre o assunto, quanto também pela gravidade, né, do que acontece e como ela tem que ser enfrentada, né, tanto do ponto de vista da compreensão real, entender a realidade do problema, entender os mecanismos para combatê-lo. Então, eu queria agradecer, professor, a sua participação. Muito obrigado.
Eu que agradeço muito o convite. Foi agradabilíssima a nossa conversa.
Então, o convite está feito, né, para o próximo programa e para os demais. Muito obrigado. Muito obrigado, nossos ouvintes. E até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.